11 horas e 39 minutos, já estamos de volta aqui no Noticiário P7. Conforme anunciamos no bloco anterior, estamos aqui com a presença do diretor da Fazenda Escola do Colégio Agrícola, o professor João Carlos Hoffmann. João Carlos, seja bem-vindo aqui ao vivo hoje nos estúdios da Ipiranga.
Então, bom dia. Hoje não é no show rural, hoje é ao vivo, né? Então, bom dia aos ouvintes da Rádio Ipiranga. Estamos seguindo para esclarecer algumas coisas que tivemos no show rural, algumas coisas da escola e alunos do colégio. E eu digo assim, todos camponeses, né? Todas pessoas que vêm do campo e o Colégio Agrícola de Palmeira atende, né? É, o Cauã é de Teixeira Soares, temos aqui representante de Rio Azul e Ivaí. Aqui a gente é um símbolo da cidade e a gente atende toda a região, né, Helder?
E o Colégio Agrícola de Palmeiras sempre foi esse destaque, mais uma vez prova isso, né, pela dinâmica, pelo trabalho que aqui é desenvolvido. Já quero então parabenizar, né, pela oportunidade de vocês estar aqui conosco. E até eu brincava antes com o professor, ele lá de Cascavel, mandando informações diárias para nós, e eu brinquei com ele, né? Na próxima assina lá, sou diretor da Fazenda Escola e repórter da Ipiranga, porque conduziu muito bem todas as participações. Nós queremos saber mais como que foi esse show rural lá, professor. Primeira vez que o Colégio Agrícola esteve presente?
É, os colégios agrícolas do Paraná, que são em número de 23, estamos aumentando mais um em São Mateus e Cruz Machado. Foi uma grata surpresa, né? O coordenador dos Colégios Agrícolas do Paraná, Renato Gondim, convidar o Colégio Agrícola com seu projeto de restauração florestal. E o Colégio Agrícola de Clevelândia com drones agrícolas e Castro com controle de rebanho leiteiro.
Dos 23, só três que estiveram.
Só três estiveram lá.
Palmeira destaca
Palmeiras mais uma vez. Palmeiras vem se destacando entre os Colégios Agrícolas do Paraná, graças a Deus.
Que bom. E esse projeto, inclusive, tem aqui duas alunas, né, que estiveram lá através desse projeto. Quero saber mais detalhes. Bruna, está conosco aqui a Franciele, que é de Rio Azul, e também a Caroline, que é lá de Ivaí. Projeto de restauração florestal. Ficamos até curiosos para saber mais, né, Bruna?
Isso mesmo. Bom dia, Franciele. Bom dia também a Caroline. Quero agradecer por vocês estarem aqui conosco. Franciele, queria que você contasse para nós como que foi realizar esse projeto e também como que foi estar lá podendo expor essa oportunidade.
Primeiramente, esse projeto é uma alta tecnologia, né? Porque com a restauração florestal você vai diminuir muito o uso de agrotóxicos, melhorando as condições do meio ambiente, matando menos os, vamos dizer, animais, né? Foi um projeto muito bom, bem desenvolvido, assim, gostei. E lá a experiência em Cascavel foi uma experiência única, porque a gente ainda é de menor, já está indo longe, já está conhecendo novas coisas, pessoas novas, tipo, se enturmando com as pessoas. Sim. Foi bem jóia.
E, Caroline, queria que você contasse para nós também como que foi a experiência, você estar participando, você ter feito parte desse projeto, como que foi os meses de preparo também.
Olha, pra gente que é filho de produtor rural e vem de uma cidade pequena, sair para estudar longe, tentar um futuro melhor, tá a 130 quilômetros de casa e conseguir estar representando num dos maiores shows tecnológicos, né, do agronegócio brasileiro, eu acho que é muito gratificante, né, principalmente por a gente ter 16 anos, né? Então, participar do projeto também é abrir mais a mente para a gente ver sobre novas tecnologias, a gente ter uma visão do produtor e também como técnico para saber atuar nessa área, né? Então, eu acho que era importante para a gente conseguir diversificar o nosso conhecimento.
Até mesmo essa questão, né, que se trata de uma grande vitrine para o agronegócio, tanto de conhecimento para vocês, mas também de todas as pessoas ali envolvidas, inclusive as empresas, né, que estão ali trabalhando também, explorando, e onde é o mercado de trabalho que abre as portas para vocês. Então, essa formação, esse conhecimento é tão importante, acredito, que para todos os alunos, né?
Isso, é muito importante para a gente, né, saber mais, conseguir diversificar e saber atuar, né, saber ser um bom profissional na área do mercado, né?
Professor, e essa apresentação de vocês, então, a respeito, né, desse projeto de reflorestamento, de restauração florestal, todo esse trabalho foi desenvolvido aqui no colégio, foi preparado aqui para levar para expor lá?
Sim. Foi uma experiência que eu tive, lembra, Elber? Eu tive no Canadá vendo parcerias público-privadas. Sim. E eu atraí isso para a escola. Um dos objetivos de eu entrar na fazenda foi isso. Então, o que aconteceu? A gente fez uma parceria com uma ONG, chamada Sociedade Chauá de Campo Largo, que conseguiu uma verba, inclusive canadense, para implementar vegetações pioneiras no lugar de eucalipto.
Sim.
Nós fizemos uma reserva legal, toda de vegetação nativa, no lugar de eucalipto, e viemos estudando a microbiota de solo, fazendo estudos científicos dessa área. E no, nos cursos do Senar de Manejo Integrado de Pragas de Soja, a gente não aplicou nenhuma vez inseticida ainda. Eu estou lá monitorando hoje, eu acredito que vai uma para percevejo. Na ZES, que o povo conhece aí do campo, ela está no final do ciclo e eu não fiz nenhuma. Talvez eu faça uma para percevejo essa semana.
Entendo.
Sabe? Então a redução de agrotóxicos é enorme. O Paraná usa em torno de 3 aplicações de inseticidas por safra. A escola está usando uma. Então isso é significativo. E essa ONG, ela ofereceu para a escola 2.000 árvores pioneiras que eles implementaram todo o projeto lá. Uhum. E é um estudo assim de uns 3 anos lá na escola, sabe? Então o que vai acontecer? Hoje a gente tem que ter o setor produtivo da fazenda, mas não pode esquecer da questão ambiental, né? Uhum. Das áreas de preservação permanente, beiradas de rios, arroios, as águas da propriedade, né? E também as reservas legais. Tá certo que a Europa precisa 4% de pousio lá, eu estava lendo esses dias. Mas no Brasil nós precisamos 20%. A gente é pressionado nessa questão ambiental, mas a gente não pode deixar de fazer. Por quê? Uhum. Porque não é só produzir, tem o clima. Olha, sim, o clima com o que está acontecendo. Então, e outra coisa, em benefício da própria lavoura e da pecuária, que nós temos as áreas de pastagem, né? Uhum. Ela fica entre uma área de lavoura e uma área de pastagem. E a gente encontra diversos inimigos naturais que são produzidos na mata.
Sim.
Então, ele vem em favor do homem do campo, uhum, sabe? Esse projeto foi desenvolvido assim.
Além, claro, de toda essa questão ambiental, mas também o baixo custo daí. Porque imagina, você está falando de uma lavoura de soja, que em média utiliza de 4 aplicações, você vai fazer uma.
Isso.
Baixo custo também.
O ano passado a gente não ganhou a maior produtividade. Foi Clevelândia, 95 sacos numa parcela de um alqueire, uhum, de soja. Nós produzimos 90, mas com menor custo que eles. E a rentabilidade da soja foi maior.
Maior.
A nossa rentabilidade foi 37,5%. Então a gente gastou menos. Uhum. Não adianta só produzir produtividade. Tem que ter custo menor para ter melhor rentabilidade na lavoura. Né? É isso que está acontecendo.
Professor, eu queria perguntar também, além das alunas que estão aqui conosco, a Franciele e a Caroline, outros alunos também estiveram visitando o Show Rural?
Sim. Foram escolhidas 40 melhores notas dos formandos, e foi um ônibus. Nós estamos tendo um convênio com o sistema FAEP, Senar e Sindicatos Rurais do Paraná, inclusive o de Palmeira, uhum, e o de Cascavel.
Uhum.
Então, foi os 40 melhores alunos de todo o Paraná, dos 23 escolas. Foram para lá visitar o Show Rural com verbas da Federação da Agricultura do Estado do Paraná.
Uhum.
Então veja como as parcerias ajudam.
Sim.
Ela otimiza recursos, eles precisam de pessoas do campo.
Uhum.
Então foi a primeira vez que aconteceu isso também. Já fui visitado o show, mas dessa forma que todos participassem, foi a primeira vez.
Uhum.
Inclusive está conosco aqui o Cauã. Ele que é morador de Teixeira Soares e é um dos alunos destaque que esteve presente, e ele também já participou daquele intercâmbio do governo do estado ganhando o mundo. Gostaria que você contasse um pouquinho para nós sobre esta possibilidade de estar fora do Brasil, primeiro falando do intercâmbio e também depois você comenta aqui do Show Rural. Seja bem-vindo, Cauã.
Claro, claro. Bom dia a todo mundo que ouve. Então, o projeto Ganhando o Mundo, ele foi uma oportunidade maravilhosa, eu acredito assim. Eu sempre tive o sonho, né, de realizar um intercâmbio, porém os custos para arcar com certeza eu jamais iria conseguir, por mim mesmo, né, conseguir abraçar esse sonho. Mas a partir do momento que eu ouvi falar do programa Ganhando o Mundo, eram 100 vagas, né? A princípio, inclusive, na minha vez que eu fui, eram 100 vagas para os melhores alunos do Paraná. Eu fiz a inscrição através do Área do Aluno e fiquei esperando com que os editais fossem saindo, né, aos poucos. Para minha surpresa, quando eu abri o edital e vi que meu nome estava lá, fui chamado, inclusive, na direção, lá na escola, o diretor deu todo o auxílio que eu precisei. Por eu estar inscrito num colégio de Palmeira, eu fiquei como no Núcleo Regional de Ponta Grossa, né? Então, junto com outros alunos, também fiz toda a preparação que o governo do estado ofereceu pra gente. E a gente partiu para essa jornada, né? Ir pra Nova Zelândia foi uma experiência incrível demais, com certeza. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu fiquei com uma família nativa, então todo a ideia do projeto foi com que a gente se conseguisse mergulhar na rotina de uma pessoa nativa de lá.
Estar inserido no dia a dia deles lá.
Exatamente. Principalmente a gente desenvolver também melhor o nosso inglês, porque é uma coisa que, com certeza, hoje em dia o mercado de trabalho exige muito, né? Então, que a gente consiga, primeiramente, esses obstáculos de se relacionar com pessoas diferentes e ainda mais com uma língua que consiga conectar. Uhum. Então, foi algo que o governo pensou em a gente desenvolver e se aprofundar no inglês. Uhum. E também conhecer, fazer um intercâmbio de experiências, conhecer como era a modalidade high school, como era o ensino médio deles. Então, foi uma oportunidade que fez com que os alunos abrissem suas mentes para ver como funciona o ensino em outros países, uhum. né? Em países desenvolvidos e que pensem, quem sabe, de uma maneira diferente que a gente possa trazer para o nosso lugar, para o nosso estado, uhum. né? Essa experiência e todo o conhecimento que a gente absorvesse lá, a gente pudesse mostrar aqui, né? Então, com certeza, o programa Ganhando o Mundo foi uma experiência maravilhosa, né?
Foram 3 meses lá?
Isso, foram 3 meses. O programa Ganhando o Mundo de 2022, né? Que foi no qual eu participei. Uhum. E, inclusive, o desse ano, que nós temos também aqui do Núcleo de Ponta Grossa, que é do Colégio de Palmeiras, a Camille, uhum. que está participando, está lá.
Nova Zelândia também.
Exatamente. Só que esse ano foram 1.000 vagas. Então, uhum. o governo está aumentando as chances de mais alunos até participarem, uhum. porque aumentou o tanto de alunos que foram. E foram 4 destinos. Foi a Nova Zelândia, Canadá, Austrália e Inglaterra, exatamente, Inglaterra. Assim como dos outros núcleos, né, foi dividido daí conforme o governo decidiu que fossem os destinos corretos, né, para cada um.
Olha que interessante, e a gente fica feliz, né, de estar recebendo você hoje aqui, sabendo um pouquinho. Obrigado. Claro que estaremos em contato também lá com a Camille Vitória dos Santos Borges,
exatamente.
Né, que já foi para Nova Zelândia, também ficando esse período de 3 meses para a gente conhecer um pouquinho mais. Ontem mesmo estive em contato com a aluna do Colégio de Pinhal de Baixo. Estou preparando matéria e também estaremos em contato com outros alunos aqui que também integram o Ganhando o Mundo. A respeito do show rural, para você também foi uma experiência única? Você já havia participado, visitado antes? Não.
Com certeza foi uma ótima experiência também. Eu nunca havia participado. Então foi através do colégio, né? E com daí a parceria do Senar, FAEP. E, com certeza, sem dúvidas, a gente expande, né, a nossa maneira de ver o mercado e a questão do contato com as marcas também que estão presentes hoje em dia. Para gente que vai sair formado técnicos agrícolas, com certeza é algo de extrema importância a gente Sim. ter noção de como funciona, né? Inclusive, a gente pode se ver em alguma dessas marcas ou em algum desses, em algum momento, passando esse mesmo conhecimento que a gente absorveu lá, né? Com certeza foi uma ótima experiência.
Você é de Teixeira Soares, vem de família de agricultores?
Isso, é produtor uhum. rural também.
Produtor rural também. Uhum.
Pequenos produtores.
Que bom. E eu quero aqui né, agradecer desde já a presença de vocês. A gente estará em contato, falando mais. O nosso tempo é bastante reduzido. E olha, já são 11 horas e 52 minutos. Nós temos ainda muitos assuntos a ser tratados, mas alguns deles ficarão pendentes devido à nossa programação aqui. Mas tivemos a presença também, lá, né, Bruna, do governador Ratinho Júnior, lá no evento, com importantes momentos também registrados dentro do show rural.
Bem lembrado, Helder. Até queria perguntar para o professor como que foi, então, esse momento em que houve né, a assinatura do convênio e também né, a questão do recebimento do drone de pulverização aqui para o nosso colégio agrícola.
Certo. Então, o governador Ratinho Júnior esteve presente com o deputado, secretário de Educação, Rony Miranda, e tiveram assinando o nosso grande sonhado decreto das cooperativas escolas. Todos os colégios agrícolas do Paraná vão fazer gestão em forma de cooperativismo, com a participação dos alunos, dos funcionários, toda a comunidade escolar. Então, vamos fazer a autogestão dos dinheiros que giram em torno da fazenda. Uhum. Antigamente, a gente tinha uma fonte 115 do governo que teria que depositar os lucros dessas atividades e fazer projetos para retornar. Como o sistema é muito burocrático, isso não funcionou. Uhum. Então, agora, e nós não podíamos fazer por conta, por causa do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por causa da prestação de contas. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer entrada e saída de produtos, os lucros, reinvestir na lavoura. Agora é permitido legalmente. Então, os diretores dos colégios agrícolas estão bem, assim, esperançosos que isso vai ser uma coisa legal de duas formas. Vai o aluno participar, vai toda a comunidade escolar participar e a gente vai poder comprovar os gastos públicos, né, que é muito importante, que é o dinheiro da sociedade, dos nossos impostos, né? Então isso aconteceu lá. Os drones, foi assim, todos os colégios agrícolas do Paraná receberam do sistema FAEP, Senar, Sindicato Rural, drones de imagem. Então nós vamos poder fazer mapas das propriedades e nas aulas também teóricas e cursos do Senar, nós vamos poder fazer mapas georreferenciados das áreas agrícolas e pecuárias das nossas escolas com tecnologia.
Sim.
E essas informações desses drones de imagem são colocados nos drones de pulverização, que eles entendem onde estão.
Faz aquela leitura.
Faz a leitura.
Da necessidade
exata. Por causa dos capões de mato, das estradas, dos fios de luz, esse tipo de coisa, e nós vamos poder pulverizar. E só nós, em Clevelândia, devido àquela questão da soja, sim, vamos receber os primeiros. Tem interesse o governo de mandar para todos os colégios agrícolas, mas primeiro é Palmeira e Clevelândia, graças a Deus.
Olha só, mais uma conquista e, claro, o trabalho, o esforço, né, de toda a equipe aqui do nosso Colégio Agrícola de Palmeira. 11h55 já, para a gente concluir o nosso bate-papo de hoje, já quero aqui reforçar o convite para que vocês voltem contar mais detalhes. Aqui o assunto vai longe, né? Mas eu estou sabendo que agora, na próxima quarta-feira, está programado um dia de campo. Como que vai ser essa programação, professor?
Então, eu convido toda a comunidade de Palmeira, aquele que se sentiu agricultor ou filho de agricultor, quiser conhecer tecnologias de soja, vão na escola quarta-feira de manhã. Ele vai começar às 7h30 com uma palestra técnica da Solinftec, um ex-aluno do colégio, que trabalha com robôs no monitoramento de áreas agrícolas. A escola, o que ela está fazendo? Ela está se antecipando aos fatos. O Mato Grosso tem áreas grandes, São Paulo na cana tem áreas grandes, hoje já trabalha com robô. Quem que vai ser o operador do robô? Os técnicos, executor de tarefas, com alta tecnologia, como é esse ex-aluno do colégio. Então ele vem trazer essa palestra para informar as pessoas como usa isso. É para reduzir, é aplicação localizada de insumo, vai reduzir em torno de 50% a 70% do agrotóxico das lavouras. Isso vai chegar logo. Então, a gente está antecipando em forma de escola, é isso. A gente tem que fazer antes, antes do agricultor.
Preparar para ter profissionais para atuar.
Justamente. Então, nós vamos estar com a parceria da Comercial AG, do Sistema FAEP, Senar, Sindicato Rural, com uma empresa de nutrição de plantas chamada Geoclean, com uma empresa de DNA de micro-organismo, GoSolos, que nós estamos fazendo. Não adianta ter só matéria orgânica alta, tem que saber o que tem na matéria orgânica de bom e de ruim. Hoje já temos essa tecnologia para fazer.
Vai consegue identificar. Dia de campo.
Consegue identificar. A Geopalme, com o programa 4.0 de agricultura de precisão, que é uma empresa de Palmeira. A Superbac, com fertilizantes organominerais, que estamos utilizando com bom resultado, vai aparecer lá. E a Sumitomo Chemical, que é uma empresa de químico. A gente resolveu segmentar, que são tanto a Superbac quanto a Sumitomos, são empresas que trabalham com a Comercial AG, que é nosso parceiro nesse dia de campo. Então, fica convidado o pessoal do interior, da cidade, que tiver interesse em participar. Nós vamos estar das 7h30 às 12 horas, quarta-feira, nesta quarta-feira lá.
Tem algum custo? Faz inscrição antecipada?
Não, eu acredito que não. Ele não tem custo. Eu acho que, como é uma escola pública, privada, como eu falei hoje, ela é sem custo, a sociedade já paga para isso. Então não tem custo, então é só chegar lá. Né? A gente também não está fazendo inscrição, porque a gente está organizando com monitoria as equipes lá em cima de trabalho no campo também, tá bom?
Então, 7h30 início, por volta das 7h, já os agricultores, os interessados, e claro que é uma oportunidade, né? O conhecimento nunca é demais, ainda mais com toda essa tecnologia que estará sendo apresentada e com as empresas parceiras também que trazem já opções para a melhor produtividade.
Agradeço aos ouvintes da Rádio Ipiranga e a você, Aldo, pela oportunidade de ter falado aqui. Muito obrigado.
Mais uma vez, nós que agradecemos a todos, né? E aqui os microfones ficam sempre à disposição do Colégio Agrícola. 11 horas e 58 minutos, após o intervalo comercial, calouros da UEPG participam de acolhida a partir desta segunda-feira.